Doutora, uma curiosidade. Nessa ficha da senhora aqui está a sua formação na área do sono e na área da pneumologia. As coisas têm relação, doutora?
Então, inicialmente, o que se conhecia sobre sono era só a apneia do sono, né? E a apneia do sono é tratada com equipamentos de ventilação mecânica, que é bem compreendido pela pneumologia. Então, os primeiros tratamentos de sono, a gente só conhecia a apneia do sono, deve ter uns 30, 40 anos, e aí ficou inicialmente a cargo da pneumologia. Depois, acabou que vieram outras doenças, né? Aí começaram a falar sobre insônia, bruxismo, narcolepsia, pernas inquietas, outras doenças do sono, e aí começou a entrar outras especialidades junto. Porque, na verdade, o sono é multifatorial, ele tem doenças que envolvem a parte neurológica, respiratória, otorrinolaringológica. Então, acaba que ele virou uma área de atuação. Hoje, o sono é uma área de atuação, você tem que ter um título, né? E você pode ser ou pneumologista, ou otorrino, ou neurologista, ou psiquiatria. Aí você vai fazer uma formação em sono, específica em sono, tem que fazer uma prova de título para se dizer médico do sono, ou com especialidade em medicina do sono. É como se fosse uma pós-graduação com título, né? E todas essas especialidades podem fazê-lo, né?
Certo. Eu perguntei justamente para que a gente tivesse uma noção da complexidade, talvez essa seja a melhor definição, da complexidade que envolve o fato de a pessoa dormir ou não dormir bem. Ou seja, vai muito além daquela questão que todo mundo trata normalmente, imagino que seja esse o senso comum, de que o sono é apenas um espaço para descanso. Vai muito além disso, não vai?
Muito, muito além. Tanto que a campanha desse ano da Associação Brasileira de Sono é exatamente dormir melhor para sonhar melhor. É como se o sono fosse fundamental para a gente ter uma vida sadia. É tão ou mais importante quanto as outras funções vitais. Sem dormir, a pessoa morre. Morre em menos de 3 dias, na verdade. Sem um estágio específico do sono, que é o sono REM, você consegue viver tipo 21 dias. Isso foi pesquisas em ratos, e naquelas pesquisas nazistas lá, eles também fizeram várias pesquisas em humanos que têm algumas referências. Então, o sono, assim, é fundamental. É igual beber água, comer, é o sono. E ele tem que ser visto dessa maneira mesmo, como fundamental. E, assim, as campanhas de sono hoje são para poder trazer de novo essa ideia de que para você ter uma vida boa, produtiva, e ficar satisfeito com a sua vida, você tem que estar satisfeito com o teu sono.
Pois é, doutora, a gente está tendo uma campanha da sociedade, ou seja, por um sono melhor, para a gente retornar a ter um sono melhor. Agora, o que que nesse período tem influenciado na qualidade, né, na redução da qualidade do sono aqui do brasileiro?
Então, a gente tem essa crise econômica, é um problema sério, né? Assim, em termos de insônia, das pessoas, já tem números mostrando isso, o medo do desemprego, a instabilidade no trabalho, a insegurança. Isso vai gerando um grau de ansiedade e insônia. Então, a gente tem números elevados de insônia e de depressão que, de alguma maneira, interfere no sono também, né? Então, isso é um fator importante. A segunda coisa é o envelhecimento. A população está envelhecendo e com o envelhecimento vem algumas doenças específicas do sono também. Com as doenças neurológicas degenerativas dos idosos, como Parkinson, Alzheimer, também vem trazendo doenças do sono. E a epidemia de obesidade, né? Que a gente tem aí as pessoas obesas, isso é no mundo inteiro, e com isso muito mais probabilidade de apneia do sono. Então, esses fatores, assim, são reais doenças do sono que a população vem adquirindo, você vê que o espectro de motivos é muito variado, vai desde obesidade até causas psicológicas, né? Então, assim, isso tudo vem causando esse sono ruim. Além disso, a cultura de que dormir é perda de tempo. Dormir, eu ouço isso com frequência, quando eu morrer eu durmo, né? E isso não é assim, é muito pelo contrário. Se você não dormir, você vai morrer antes. Essa é que é a verdade. Eu tenho trabalhos mostrando que dormir pouco você diminui a sobrevida da pessoa, ela morre antes do tempo que ela deveria morrer e vai ter mais doenças ainda. Então, além da qualidade ruim por esses fatores, você tem uma cultura sendo gerada aí de que o mundo não pode parar e que você tem que seguir esse ritmo do mundo, né? E é exatamente o contrário, porque quanto mais você tenta seguir esse ritmo do mundo, menos produtivo você fica.
Eu ia perguntar, doutor, o seguinte: a gente dorme, acaba dormindo, mas eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade para ter sono profundo, já fiz exames e etc. Só que muitas vezes a gente não tem consciência dos problemas que a gente tem. Ou seja, eu vou até relatar o meu caso, que eu acabei fazendo o exame, é aquele exame que coloca uma série de fios, né, para monitorar o sono.
Polissonografia.
Isso, e eu tinha um número enorme de microdespertar. A senhora me corrige se eu estiver falando alguma coisa equivocada tecnicamente. Pois é, mas eu não sabia disso, eu não tinha consciência disso. O médico que, depois de feito o exame, fez esse relato para mim e falou: olha, você praticamente não dorme, você não tem um sono profundo, sono REM, se não me engano, é a expressão que o senhor usou. Uhum. Você não consegue atingir o sono REM, você tem de cuidar disso, etc. Mas eu não tinha essa consciência. Quais são os sintomas que a pessoa tem quando ela não dorme adequadamente? Porque uma coisa é quando a pessoa tem insônia. Agora, uma outra coisa é quando a pessoa dorme, mas não dorme da maneira como deveria dormir. O que que ela passa a sentir a partir de então?
Então, no caso, quando você tem um paciente que desperta muitas vezes à noite, que a gente chama de micro despertar ou despertar longos mesmo, você tem que buscar alguma coisa que está incomodando ela para ela ter esses micro despertares. Então, o exame de polissonografia é um exame incômodo, você deve ter visto. Eu costumo brincar, eu falo assim que eu não posso mostrar como é que é o exame para os pacientes, não, senão eles saem tudo correndo e não fazem o exame, porque realmente aquele monte de fio causa um incômodo. Então, é importante primeiro saber se não foi essa noite no laboratório que fez você dormir pior, primeira coisa. E a segunda coisa é buscar, dentro do que você está vendo naquele registro de sono, o que pode estar causando esse micro despertar. Às vezes pode ser bruxismo, mastigação, apneia, o próprio ronco causa micro despertar. Aí vamos para a causa externa. Está com calor, está com vontade de ir no banheiro, está com fome, está com sede, tem barulho, tem alguém andando do outro lado, dormiu preocupado, está com alguma coisa lá no inconsciente, perturbando, tem que resolver no outro dia. Essas coisas todas causam esses microdespertares. No outro dia, vamos supor que o problema não tenha sido à noite no laboratório, que realmente você faça isso no seu dia a dia, esse seja o seu sono do seu dia a dia. Normalmente você seria uma pessoa que vai trabalhar aquém da sua capacidade intelectual, inclusive física mesmo, porque a recuperação física da musculatura, dos órgãos, eles precisam desse descanso da noite. Então você é uma pessoa que vai funcionar menos do que você poderia. Então você é uma pessoa que poderia estar rendendo mais e você está trabalhando aí no seu 70%. É isso que vai acontecer. Muito sono, baixa criatividade, memória, raciocínio, disposição, até a parte sexual atrapalha também. Então, no geral, atrapalha no desempenho global. Tá? Isso excluindo doença, né? Isso exclui doença do sono, como aquelas que eu comentei, né?
Agora, doutora, é assim, quando a gente não dorme, não está dormindo bem, ou seja, não está tendo aquela noite boa de sono, a gente não sabe se a gente... Não tá, assim, no dia a dia normal, não está dormindo bem. O corpo, ele começa a emitir algum tipo de sinal de que a gente sente, está aquele incômodo, o corpo está pesado, está com dor de cabeça, os olhos estão tremejando.
Dor de cabeça, baixa produtividade, dificuldade de raciocínio, dificuldade no volante, que você precisa de uma reação rápida. A gente às vezes peça até para não pegar volante, se estiver muito mal. Então, quando está nessa situação e você não tem outra doença, é realmente um sono fragmentado ou uma insônia, é melhor você medicar o paciente, porque já está provado que dormir mal vai trazer muito mais doença a longo prazo, como hipertensão, doença psiquiátrica, piora dos distúrbios neurológicos, esses problemas diminuem diminuição do tempo de vida mesmo, a pessoa vai morrer antes, maior chance de infarto, todos os comemorativos aí que vêm com a hipertensão, maior tendência à obesidade. Então é melhor você pegar aquele indivíduo, botar ele para poder fazer medicação, procurar métodos não farmacológicos, e aí entra meditação, né? Hoje vem crescendo muito a meditação para diminuir a ansiedade, melhorar o sono, massagens relaxantes, tem alguns trabalhos mostrando isso com uma certa... porque é muito difícil você provar isso cientificamente, mas já tem trabalhos mostrando que a parte da massagem relaxante, da aromaterapia, isso também é calmante. Claro que você não vai ter um aroma e vai cair para trás dormindo, mas todo um ambiente preparado, isso facilita muito essa diminuição da ansiedade, melhoria do sono. E quando esses métodos não farmacológicos falham, entrar com a medicação mesmo, que hoje são medicações novas, já tem muito... são aquelas antigas medicações que foram usadas, hoje a gente já está em desuso, a gente tem drogas boas, podem ser usadas longos períodos, né? Então, no fim, o fundamental é conseguir dormir bem. Não adianta só também ficar na cama, não, é dormir bem. Porque aí, nesse caso, sim, aí você vai ter uma qualidade de vida melhor e vai viver melhor.
A gente está conversando com a doutora Jéssica Polese, médica, pneumologista, especialista em medicina do sono, professora da UFES e também presidente da seccional da Associação Brasileira do Sono aqui no Espírito Santo. Doutora, temos a participação aqui sempre dos nossos ouvintes na Band News. A Patrícia, nossa ouvinte, ela fala o seguinte: doutora, olha, eu sinto sono em um determinado período do dia, né? Das 6 da manhã às 6 da noite, mas chega à noite, pronto, o sono vai embora, não vem de jeito nenhum. Normal acontecer, doutora?
Não, não, não. Nós somos animais que nascemos para ficar acordado de dia, a gente precisa da luz para acordar e o escuro deveria estimular o sono. Ou ela está virando aí, ela está dormindo de dia e aí de noite não vai ter sono mesmo. A minha sugestão é que ela tentasse ao máximo usar o dia dela com atividade física, trabalho e não dormir. Fazer exposição ao sol, principalmente na parte da manhã, e não dormir, não seguir dormindo, porque às vezes as pessoas têm insônia, quando conseguem dormir, quer dormir até quando der. Não, ela tem que teimar contra isso, porque senão a tendência... existem algumas pessoas que têm gosto pela noite e preferem ficar acordados à noite. Isso está ok se a gente tivesse um mundo paralelo que funcionasse só de noite, mas não é assim. A vida social... ela te obriga a ter uma vida diurna, né, durante o dia. Então, você tem que fazer todo o esforço, mesmo sua tendência, seu gosto pessoal, seja pela noite, para poder... Isso a gente chama dos vespertinos, isso é real mesmo, é genético, é geneticamente determinado, não é nenhum tipo de preguiça, nem nada, não, as pessoas são assim mesmo. Eles têm que tentar ao máximo se adequar à vida social, senão eles vão ter problemas.
Doutora, ontem... a gente falando aqui com a nossa nutricionista, Daniela Alencar, a gente tratou de um tema
inverso, né?
Inverso, que é um pouco da exceção. Porque normalmente as pessoas procuram nutricionistas para emagrecer. E ontem a gente conversou com ela aqui, tratando de pessoas que querem engordar. E eu quero tratar então também de uma situação inversa com a senhora. Normalmente, eu acho que a maioria da população que enfrenta problemas de sono enfrenta esses problemas... porque dorme pouco. Mas tem aquelas pessoas também, doutora, que dormem muito. É também um problema você dormir demais?
Na verdade, assim, a gente tem um tempo médio de sono necessário para você ficar bem. Algumas pessoas têm um variante do normal, precisam de um tempo maior de sono. Por exemplo, um adulto jovem precisaria de 7 a 8 horas. Existem pessoas que vão precisar aí de 9, 10 horas de sono, sendo normal. E se elas não dormirem esse tanto de horas, elas vão se sentir mal porque dormiram pouco para elas. Isso existe. Tanto quanto existe o inverso também. Pessoas que vivem bem dormindo menos tempo que aquelas 7 horas. É bem diferente da pessoa se submeter a dormir menos tempo. É aquilo que eu falei. A pessoa fala assim, ah, não, eu aguento, eu fico bem, só eu ouço isso direto também. Eu fico bem dormindo 4 horas por noite. Não é bem assim. Aí você vai ver final de semana, dorme até tarde. Quer dizer, não é assim. Ela está se privando do sono para fazer outras coisas, mas ela meio que se convence que está tudo certo. Mas aí quando você pega feriado, final de semana, você vê que ela ela dorme mais, porque ela está realmente precisando de mais tempo e não está dormindo. No caso, se você tem uma pessoa que está dormindo muito e continua cansado, não é o padrão. Normalmente, essas pessoas que dormem muito sempre dormiram muito. Eram crianças dorminhocas, mas que nunca tiveram problema na escola. Sempre foi aquela criança que gostava de dormir. Aí eu chego na idade adulta do mesmo jeito. Uma criança que gosta de dormir. Um adulto que gosta de dormir. Isso aí não é o problema. O problema é quando isso não acontecia e, de repente, você começa a dormir muito. Aí tem uma preocupação com passar muito tempo na cama. Porque, por exemplo, o paciente depressivo, ele passa muito tempo na cama sem dormir. É diferente de dormir. Vamos colocar que a pessoa está dormindo muito. E aí, depois de uma certa idade, ela começa a dormir mais tempo do que habitualmente ela dormia. A preocupação nesse caso é com doença do sono. Por quê? Porque a qualidade desse sono pode estar alterada. E aí, para tentar compensar que o sono está de qualidade ruim, ela tenta compensar com o maior tempo de sono. Então, investigando durante o dia, como é que essa pessoa está passando durante o dia? Ela está passando bem? Ela está tendo sono durante o dia, além daquele tanto de horas que ela está dormindo? Isso tudo sugere que tem alguma coisa, algum problema na qualidade do sono. E aí entra de novo, apneia, bruxismo, essas coisas todas que interferem na qualidade, porque fragmentam o sono, fazem aqueles micro despertares que você falou anteriormente, fragmentam o sono e superficializam o sono, impede que chegue naqueles espaços profundos. Aí a pessoa tenta compensar essa dificuldade dormindo mais tempo, mas normalmente não consegue. Consegue até certo ponto e depois começa a ter sintoma durante o dia.
Doutora, o ouvinte Edmar, lá de Vila Velha, ele está tratando de um tema que eu acho também tem um pouco a ver comigo. Ele diz o seguinte: a pessoa trabalha há mais de 10 anos no período noturno, 12h36. 12h36 deve ser o período aqui de escala de trabalho. Como fazer para dormir no dia de folga, já que o organismo se acostumou a ficar acordado de madrugada no trabalho? Eu, particularmente, também tenho esse problema, porque eu há mais de 30 anos trabalho à noite e isso acaba, lógico, atrapalhando muito o sono. Como é que faz, doutora, para daí tentar, nesse dia que a pessoa folga, ter um descanso um pouco maior no sono?
Pois é, vamos lá. Primeiro que turno é contra qualquer coisa do ser humano, né? Trabalhar à noite. Nós nascemos para trabalhar de dia e dormir à noite. Existem funções, médico inclusive, né, que precisa trabalhar e não funcionar durante a noite. Mas quero deixar bem claro, é contra a natureza. A gente está trabalhando contra a biologia normal, né? Então, sempre que a gente rompe essa barreira do que o seu corpo, do que é fisiológico para você, você está rompendo uma barreira e com muita possibilidade de desencadear a doença. Então, o trabalho de turno por si já é uma condição extremamente lesiva para o indivíduo. Alguns, inclusive, nunca se adaptam ao turno e precisam sair, não conseguem realmente trabalhar de noite e dormir de dia. Sempre que você sai do turno, as escalas hoje elas são feitas para tentar permitir um padrão mais fisiológico. Então, normalmente, eles trabalham 2 dias, trabalham 2 noites e folgam 2 dias. É assim as escalas. Sempre que você está trabalhando à noite, não tem mais aquela escala virada, graças a Deus. Quer dizer, raríssimos casos, né? Não posso falar que não tem, mas não é uma escala que a gente recomenda, que é aquela escala que o indivíduo só trabalha à noite. Não existe. Ele tem realmente que ter essa mudança de dia para noite. Então, quando ele sai, que ele vem trabalhando, por exemplo, 2 dias à noite, que ele vai tentar dormir, esse primeiro dia não tem jeito, vai ser ruim, né? Então, ele vai para casa depois da noite de trabalho, ele vai tentar dormir de dia o suficiente para descansar, não vai forçar a dormir muito e vai tentar dormir à noite novamente. Nesse caso, a gente pode até lançar mão de medicação quando ele está em casa e se ele não for trabalhar no outro dia, porque senão também pode dar efeito colateral no outro dia e a gente tem um outro problema. Mas aí, assim, ele tem que tentar dormir nesse dia seguinte, pouco durante o dia, para tentar dormir à noite, para tentar voltar ao ritmo biológico dele, que é de dia trabalhar e de noite dormir. Mesmo assim, aí, qual que é o problema? Na hora que ele começa a se adaptar a ficar acordado de dia e dormir à noite, né, que é logo depois do turno, vira de novo, né? Então fica esse vai e vem, né, do indivíduo, ele não consegue se adaptar 100%. Isso é ruim.
Doutora,
mas é o que temos no momento, então a sugestão é, tá em casa, tenta dormir de noite e ficar acordado de dia. E não manter invertido como no trabalho, sempre, mesmo que você precise da medicação.
Doutora Jéssica, a gente tem uma outra situação também, né? A senhora citou aqui o período mínimo recomendável, né, para cada faixa de idade, dormir, ter uma noite boa de sono. Mas tem pessoas que conseguem, que se adaptam, né, a ter assim, dormem 3 horas por noite e dizem que tá bom de sono, né? Já tá bom, não sente essa necessidade tão grande. Isso, o organismo se acostuma, se adapta a essa redução brusca, assim, que a gente não está acostumada, pouca de sono, ou tem alguma coisa errada?
Está errado. Na verdade, você imagina uma máquina trabalhando sem adequada manutenção, correias funcionando sem lubrificação. Isso é viver sem um sono adequado. Então, você está criando no seu organismo uma situação de estresse muito grande. Não estresse assim, esse estresse que as pessoas falam, estou estressado, não é isso. Você está trabalhando com o seu organismo no seu limite. A noite, ele serve para lavar todas aquelas catecolaminas, aqueles hormônios, aquelas substâncias de estresse, e tira isso aí da corrente sanguínea, do cérebro, é como se lavasse aquilo tudo. Quando você trabalha sem descansar, o organismo funciona sem um devido tempo de descanso, ele não produz os hormônios necessários para funcionar bem, ele não lava toda aquela sujeira que ficou do dia, e ele vai funcionando sobrecarregado. Isso, ao longo do tempo, vai gerar um custo, o desgaste mesmo da máquina. Então, você vai ter envelhecimento precoce, hipertensão, maior tendência à obesidade, diabetes, todos os comemorativos de hipertensão e diabetes, infarto agudo do miocárdio, acidente encefálico cerebral e outros. Então, não, a resposta é isso. Vai ter um desgaste, sim. Nesse momento, ele pode achar que está tudo bem. Na verdade, tem que tomar cuidado com o acidente, porque quem dorme pouco tem mais chance de acidente também, né? Acidente automobilístico, acidente de trabalho, né? Tem que contar a criatividade, porque tem que trabalham com criatividade, que não dormem bem, e essa criatividade está diminuída. E a longo prazo, você tem coisas orgânicas mesmo, e já bem documentadas. E mais, morre mais cedo.
Doutora Jéssica Polesi, olha, mais uma vez, obrigada pela atenção da senhora aqui com a gente, com os nossos ouvintes. Infelizmente, não deu para responder todas as perguntas, ficaram outras participações, perguntas para trás, mas fica aqui um convite para a senhora retornar com a gente brevemente para falar, conversar um pouquinho a respeito desse assunto tão importante, que está no nosso dia a dia, né?
Sim, claro, será um prazer.
Obrigada, doutora, uma ótima semana para a senhora, finalzinho de semana.
Obrigada a vocês.